Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Queda da inflação. Índice de 2016 chega a 6,29%. O menor em 3 anos. Taxa fica dentro da meta do governo.
Presidente Michel Temer afirma que ações para retomar o crescimento da economia estão dando resultado e prevê inflação menor em 2017.
O que o governo está fazendo, e quando eu digo governo, eu digo nós todos, está num caminho certo, num caminho adequado, dando resultados positivos. Porque é evidente que esta fórmula, não é? Ninguém esperava que ao final do ano se chegasse abaixo da meta estabelecida. E toda a projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Atenção, aposentados e beneficiários do INSS que ganham acima de um salário mínimo.
Reajuste nos benefícios já está definido e vai ser maior que a inflação e até mesmo maior que o aumento do salário mínimo.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
A inflação no Brasil caiu ano passado. De acordo com o IBGE, em 2016, o IPCA, índice que mede a inflação oficial, ficou em 6,29%. É o menor desde 2013.
Vários alimentos caíram de preço no ano passado, como a cebola, a batata inglesa, o tomate e a laranja Bahia. A conta de luz nas casas também ficou mais barata.
Os preços dos alimentos estão subindo menos e o comerciante Lisiero Caruso torce para que o valor dos produtos continue caindo.
Eu que adoro uma batatinha frita, já fica melhor para comprar. Adoro um morango, então já fica um suquinho de morango com laranja, pega bem. Agora fica mais fácil.
Em 2016, o acumulado da inflação oficial ficou em 6,29%, valor abaixo do teto da meta, que era de 6,5%. Em 2015, a taxa havia ficado em mais de 10,5%. O IPCA de dezembro ficou em 0,3%, o resultado mais baixo para o mês desde 2008. A coordenadora de Índice de Preços do IBGE, Eulina Nunes, comenta os resultados.
Isso significa que, apesar do consumidor está despendendo mais dinheiro para comprar o que comprava no final de 2015, não é numa fatia proporcionalmente tão grande quanto compraria se a inflação tivesse muito acelerada.
E a conta de luz em 2016 também ficou mais barata e ajudou a inflação a desacelerar. Para o economista José Luiz Pagnussá, o freio no aumento dos preços é um progresso para a economia brasileira.
A inflação vem apresentando surpresas positivas nos últimos meses, com redução do seu ritmo de crescimento, o que mostra, né, que o esforço, né, para combater a inflação vem trazendo seus resultados e que permite, de outro lado, né, uma aceleração da redução da taxa de juros, que é o grande freio da economia.
O presidente Michel Temer disse que o resultado da inflação do ano passado foi uma boa notícia.
O que o governo está fazendo está num caminho certo, num caminho adequado, dando resultados positivos, porque é evidente que esta fórmula, não é? Ninguém esperava que ao final do ano se chegasse abaixo da meta estabelecida. E toda a projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação, para ficar, na verdade, no centro da meta.
A expectativa do Banco Central é que até o final de 2017 o IPCA recue para 4,4%, abaixo do centro da meta. Reportagem Natália Mello.
E a trajetória de queda na inflação já gerou efeitos.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu hoje cortar a taxa básica de juros de 13,75% para 13% ao ano. É a terceira redução seguida da taxa.
A Selic serve de referência para outras taxas de juros de financiamentos. É usada para controlar a inflação.
Quando os preços estão em alta, a taxa básica sobe, diminuindo o consumo e os empréstimos, que ficam mais caros.
E quando a inflação cai, abre espaço para a queda dos juros, o que estimula o consumo.
E o reajuste das aposentadorias e benefícios do INSS de quem ganha acima de um salário mínimo vai ser de 6,58%.
O reajuste é superior ao aumento do salário mínimo, que foi de 6,47%. Desde o dia 1º de janeiro, o mínimo passou de R$ 880 para R$ 937.
O reajuste das aposentadorias e benefícios do INSS de quem ganha acima do mínimo tem como base o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado hoje pelo IBGE.
A portaria que torna oficial o reajuste de 6,58% deve ser publicada amanhã pela Secretaria de Previdência.
A retomada de obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que estavam paradas, foi tema do encontro do Núcleo de Infraestrutura do Governo.
Até o mês que vem, deve ser publicado um balanço de como estão essas obras.
Em 2016, o programa recebeu investimentos de mais de 40 bilhões de reais.
Um dos assuntos discutidos na reunião do Núcleo de Infraestrutura foi a retomada de obras do governo federal que estão paralisadas. O núcleo é composto por diversos setores do executivo, como transportes, minas e energia e meio ambiente. O presidente Michel Temer destacou as reformas implementadas pelo governo nos últimos 6 meses e citou a aprovação do teto para os gastos públicos, o projeto de reforma da Previdência que já tramita na Câmara dos Deputados, a reestruturação do ensino médio aprovada na Câmara e a modernização das leis trabalhistas, que, segundo ele, deve tramitar com tranquilidade no Legislativo.
Foi uma vitória termos chegado a estas 4 reformas fundamentais e que foram realizadas num tempo muito curto. Não preciso mencionar o que foi feito em termos de matéria que vai diretamente para o interesse do povo. Veja a questão da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. As pessoas podem sacar aquilo que tem inativado na conta e isto pode injetar muitos bilhões de reais na economia.
O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, disse que cada setor do governo fez um resumo das ações em 2016. Também foi discutido o planejamento para 2017. De acordo com o ministro, um balanço das obras que estavam paralisadas e já foram retomadas deve ser divulgado no próximo mês.
Concluímos 2016 com um pagamento de 42 bilhões de reais de obras dentro do PAC. E nós devemos lançar na primeira semana de fevereiro o primeiro relatório intermediário sobre o andamento daquelas 1.600 obras que estavam paralisadas e que estão sendo retomadas e que deverão ser concluídas ao longo deste ano e do próximo.
Participaram da reunião ministros de 6 pastas e os líderes do governo no Congresso Nacional. Reportagem Thaísa Dias.
E o presidente Michel Temer também se reuniu com parlamentares para discutir a segurança pública.
Temer afirmou que o governo está aumentando, desde o ano passado, os recursos destinados à área.
Também foram adotadas, nos últimos dias, várias ações para combater a criminalidade.
Desde as rebeliões em Manaus e Boa Vista, na primeira semana do ano, o governo federal tem anunciado medidas para a segurança pública. Nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e membros da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Um pouco antes desse encontro, na reunião do Núcleo de Infraestrutura, o presidente Temer falou dos recursos aplicados na área. Segundo Michel Temer, em 2015, dos 540 milhões de reais previstos para a segurança pública, apenas 45 milhões foram efetivamente pagos. A situação mudou em 2016. O orçamento destinava quase 600 milhões de reais para a segurança pública. O governo federal aumentou esse valor e repassou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o setor.
Esses dados são importantes para revelar a distância entre o que se aplicava no passado e o que se aplica hoje, para revelar e consolidar e comprovar aquilo que eu acabei de dizer, ou seja,
há uma preocupação da União Federal com o fenômeno da segurança pública, porque ele envolve hoje quase, vamos dizer assim, certo exagero, a própria segurança nacional.
No fim do ano passado, o governo editou medida provisória que facilitou a transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, para os fundos estaduais. Segundo o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, a mudança acelerou o envio dos recursos. O ministro detalhou os recursos repassados.
Nós tivemos, o ano passado, uma ampliação muito significativa dos recursos do governo federal aplicados nessa área. Só o FUNPEN, por exemplo, nós tivemos uma aplicação de R$1,170 bilhões em 2016, quando nos anos anteriores a aplicação era inferior a R$200 milhões.
Essa semana, o Ministério da Justiça anunciou a realização de um mutirão da Defensoria Pública para analisar a situação dos presos provisórios no Amazonas, onde 56 presos foram mortos numa rebelião no início do ano. Outros 6 estados também vão receber ajuda do governo federal para transferir presos e comprar armas e equipamentos. O governo federal ainda lançou este ano o Plano Nacional de Segurança, que tem como prioridade a diminuição do número de homicídios e de casos de violência contra a mulher. Reportagem Luana Karen.
O Hospital da Criança em Brasília está sendo ampliado. Vão ser mais 202 leitos ainda neste semestre.
O hospital é referência no tratamento do câncer infantil.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou a unidade e garantiu que não vão faltar recursos para o término das obras e a compra de equipamentos.
A unidade atende 100% pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e é referência na capital do país no atendimento público especializado em pediatria. O Bloco 2 vai ter 2 pavimentos com 202 leitos, sendo 20 de unidade de terapia intensiva e 18 de cuidados intermediários, além do centro cirúrgico e um centro de ensino e pesquisa. A conclusão da obra está prevista para maio deste ano. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, em 2016, o governo repassou para o hospital mais de R$6 milhões.
Nós temos aqui um convênio com o Hospital da Criança do Ministério da Saúde, com um saldo ainda de R$4 milhões de equipamentos a serem alocados e que certamente aguardam a conclusão da obra, que está sendo feita em grande velocidade, que é uma parceria do governo do Distrito Federal com a sociedade organizada, e essa parceria que permite esse atendimento maravilhoso a essas crianças que tanto necessitam de carinho e atenção quando estão fazendo seu tratamento de câncer.
Para o ministro, o modelo de parceria do hospital deve ser usado como exemplo em outras cidades do Brasil. O Ministério da Saúde vai liberar este ano mais de R$ 962 milhões de reais para o funcionamento de 1.966 serviços na rede pública de saúde do país. O objetivo é garantir o atendimento da população em unidades que estavam em atividade sem contrapartida federal, sobrecarregando estados e municípios. Reportagem Gabriela Noronha.
19:13 no horário brasileiro de verão.
O sonho da casa própria, mais de 63 bilhões de reais do FGTS vão ser usados este ano para financiar moradias em todo o Brasil.
Os detalhes daqui a pouco.
O orçamento deste ano prevê que as despesas do governo em todas as áreas vai ser mais ou menos de 3,5 trilhões de reais.
Este vai ser o primeiro orçamento que considera a inflação do ano anterior como limite para o aumento dos gastos públicos.
Mas saúde e educação vão receber mais investimentos.
É o primeiro orçamento com a regra do teto para o aumento dos gastos públicos. Para o economista José Luiz Pagnussá, da Escola Nacional de Administração Pública, é um sinal claro de responsabilidade do governo.
O teto do gasto, ele é importante no sentido de que ele sinaliza para a sociedade que o governo vai ser responsável fiscal nos próximos anos. Isso é positivo nesse sentido de dar clareza para a sociedade que o país vai ser sustentável do ponto de vista que terá condições de pagar a sua dívida.
Os poderes executivo, legislativo e judiciário têm como teto a inflação do ano anterior. Para este ano, a correção foi de 7,2%. Educação e saúde só passam a obedecer o limite a partir de 2018. O pagamento dos juros da dívida pública está fora do teto, bem como eleições, transferência de recursos para estados e municípios e investimentos no Fundeb, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica. O orçamento foi sancionado nesta terça-feira pelo presidente em exercício, deputado Rodrigo Maia, já que o presidente Michel Temer estava em Portugal.
É um orçamento pela primeira vez também realista. A PEC do teto gera também essa necessidade. Não existe mais a possibilidade de se criar um orçamento onde se crie receitas que depois não são confirmadas na execução do orçamento durante o ano.
Mesmo com o aperto do cinto nos gastos públicos, saúde e educação não tiveram os investimentos reduzidos. As duas áreas mantêm, neste ano, os gastos mínimos previstos na Constituição, de 15% e 18% da receita. Para a saúde estão previstos 125 bilhões de reais e para a educação, 107 bilhões e meio de reais em 2017. O orçamento prevê também um crescimento de 1,6% para a economia, o que para a economista da ENAP, José Luiz Pagnussá, deve ocorrer com o maior controle da inflação.
A economia tem tudo para retomar o crescimento em 2017. Nós estamos com a inflação caindo de forma acelerada, o setor externo do país com superávit elevado e um cenário fiscal sustentável no longo prazo. Então, há um ambiente macroeconômico, né, que permitiria já a retomada do crescimento econômico.
O orçamento de 2017 prevê ainda um saldo negativo para as contas públicas de 139 bilhões de reais, além de uma inflação de 4,8% e juros de 12,11%. Reportagem Paulo La Salvia.
A indústria aumentou a produção 0,2% em novembro, na comparação com outubro.
O setor industrial cresceu em 5 estados, Pará, Minas Gerais, Amazonas, Paraná e São Paulo.
Já na comparação com novembro de 2015, o estado do Pará mostrou o maior avanço, com crescimento de quase 10%, puxado pela produção de minério de ferro.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O plano de recuperação financeira para o estado do Rio de Janeiro já está quase pronto e deve ser enviado ao Supremo Tribunal Federal em uma semana.
O plano está sendo apresentado hoje ao presidente Michel Temer, pelo governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
A repórter Luana Karen está agora no Palácio do Planalto e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazia, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Após reunião com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que há condições para um acordo que ajude na recuperação financeira do estado. O ministro não deu detalhes desse acordo, apenas disse que ele é viável e que deve ser fechado na próxima semana.
O governo federal e o governo do Rio de Janeiro concluíram que sim, o acordo é possível, é viável. E agora vamos trabalhar no detalhamento do mesmo, algo que deve demandar mais uma semana de trabalho.
O ministro também afirmou que as contrapartidas que serão dadas em troca do acordo com o governo federal estão sendo discutidas e vão ser anunciadas também na semana que vem. Segundo Henrique Meirelles, há possibilidade de redução de despesas, de reestruturação da dívida do estado e de concessão de empresas públicas à iniciativa privada. O ministro afirmou ainda que o governo federal não vai conceder novos empréstimos ao Rio de Janeiro, mas que é possível que se estruturem operações com bancos privados. Neste momento, o ministro da Fazenda e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, estão aqui no Palácio do Planalto, reunidos com o presidente Michel Temer. Ao vivo, Luana Karen.
Milhares de brasileiros vão realizar o sonho da casa própria este ano com o programa Minha Casa Minha Vida.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, vai garantir mais de 63 bilhões de reais para financiar projetos do programa.
E desse valor, 33 bilhões são destinados a moradias populares.
2017 começou diferente para a família da brasiliense Sueli Miranda. Ela, o marido, os dois filhos, trocaram um aluguel de R$ 550 pela prestação de R$ 55 da casa própria. O apartamento de 2 quartos, localizado a 19 quilômetros de Brasília, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo Sueli, pela primeira vez, os filhos têm um quarto só para eles.
Era um quarto para nós tudo, então isso aí foi muito bom. Tudo dividido, tudo separado. Eu gostei, eu estou muito satisfeita.
Assim como a família de Sueli, mais brasileiros vão poder realizar o sonho da casa própria em 2017. Mais de 33 bilhões de reais no orçamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, vão para a habitação popular este ano. Os recursos vão financiar a moradia de famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.600. Segundo Gilson Paranhos, presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, o repasse é maior do que no ano passado.
Essa liberação é bastante positiva, quase 9 bilhões a mais do que foi liberado em 2016, né?
Outros 5 bilhões de reais serão destinados à execução do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS, o Procotista. Esse programa é para a compra de imóveis novos ou usados e o maior atrativo é a taxa de juros, inferior às praticadas no mercado. Para a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Henriqueta Arantes, os recursos reduzem o déficit habitacional e movimentam a economia.
Um parceiro importante é a construção civil, que produz essas unidades, né, em escala. Outro parceiro importante são as entidades e outros parceiros, os pequenos construtores.
No total, o orçamento do FGTS destina 63 bilhões e 500 milhões de reais para habitação em 2017. Reportagem Gabriela Noronha.
A residência médica é um curso destinado àqueles que concluíram a faculdade de medicina.
Ao terminar o curso, que é oferecido em hospitais e clínicas, sob a orientação de profissionais médicos, o estudante recebe o título de especialista.
É, mas um de cada 5 estudantes que começaram a residência não completam o programa e assim sobram vagas.
A partir do ano que vem, novas regras vão facilitar o preenchimento dessas vagas ociosas e dar a mais médicos a possibilidade de especialização.
Depois de terminar a faculdade de medicina, os novos médicos ainda têm um desafio pela frente, a residência. A Aline de Fátima é médica residente em patologia, ramo que estuda alterações em órgãos e tecidos. Ela conta que teve que estudar muito para conseguir a vaga no Hospital Universitário em Brasília.
Foi um processo de muito estudo e é um processo difícil considerando que o número de vagas é pouco. São provas difíceis que você se dedica um período da sua vida para estudar, para passar nessa prova.
Em 2016, foram abertas 22 mil vagas em todo o país. Segundo o Ministério da Educação, 19% delas ficaram ociosas. Os principais motivos das desistências são incompatibilidade com a especialidade escolhida, não adaptação ao local de oferta e troca de especialidade. Para diminuir essa quantidade de vagas ociosas e permitir que outros médicos interessados ingressem nos programas, o Ministério da Educação publicou novas regras para este ano. Os candidatos que conseguiram a aprovação, mas não têm mais interesse na vaga, têm até o dia 15 de março para comunicar a desistência do curso. A Aline não pretende desistir. Para ela, a residência é uma oportunidade de completar a formação médica.
Residência é uma parte que a gente tem que estudar e trabalhar no hospital. Então, nós somos trabalhadores do hospital, só que a gente tem a área acadêmica a cumprir. Estudar, fazer provas, a gente é avaliado o tempo inteiro. Então, essa experiência de trabalho em hospital, com público, ela é adquirida na residência. Quanto mais você vê, mais experiência você tem. Quanto mais você faz, mais experiência você adquire.
Segundo as novas regras, será considerado desistente o médico efetivamente matriculado que deixar de se apresentar e não justificar a ausência por escrito em até 24 horas após o início das atividades. Nesses casos, a instituição pode convocar, já no dia seguinte, outro candidato aprovado conforme a ordem de classificação. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.